Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar aí o bate-papo que a gente iniciou nos últimos podcasts falando sobre os bastidores do Clube do Rally. Graças aí ao feedback positivo que vocês têm deixado e têm perguntado para a gente falar mais sobre o Clube do Hardware, como é que funciona, como é que deixa de funcionar e tudo mais. No último podcast eu expliquei para vocês que eu promovi o Rafael Coelho, a editor-chefe do site Clube do Hardware, e ele está tomando conta da maior parte do conteúdo editorial do site. E eu fiquei mais como editor executivo, tomando conta mais da parte business, né, da parte de negócio do site, e obviamente supervisionando a parte editorial. Então tem muita coisa dos bastidores do Clube do Hardware que eu falo para as pessoas, até falava para o Rafael antes dele se tornar editor-chefe, e as pessoas ficam assim, puxa, é assim mesmo que funciona, eu achava que era diferente e tudo mais. E agora que o Rafael é editor-chefe, ele vira para mim, toda semana ele me manda e-mail, puxa, Gabriel, agora estou entendendo tudo que você falava para mim, é verdade mesmo, as pessoas são complicadas, a gente tem que lidar com uma série de questões que não chega ao público, não chega até vocês, e que são assim chatas, né? E são chatinhas, e as pessoas acham que a gente é fácil tomar conta de um site do tamanho do nosso, é fácil, né? A gente recebe peças de graça, e peças e mais peças, e a gente está com uma fartura de peças, e olha, vocês têm um emprego dos sonhos, porque vocês ganham para receber as últimas novidades de termos de hardware e testar e ter isso disponível. Mas a história não é bem assim.
É verdade. Agora eu sei o que você passava quando tinha que fazer essas tarefas que hoje eu estou fazendo boa parte delas, principalmente de contato com fabricantes, de tentar conseguir peças. Porque o pessoal... E eu realmente, quando eu era um leitor do Clube do Hardware, eu imaginava, poxa, realmente esse é o emprego dos sonhos, o cara ter ali, é o emprego dos sonhos de todo nerd, é o cara receber os últimos lançamentos de peça à vontade, dá até para tirar para cima, assim, que nem o Patinhas fazia com as moedas. Mas agora a gente vê que não é assim, né?
Pois é, o pessoal acha que tem essa fartura toda de peças e a gente tem que lidar com essa limitação que específica do mercado brasileiro, né? Eu, como morei nos Estados Unidos eu não tinha esse problema, mas no Brasil há esse problema. Às vezes a assessoria, quando recebe material, às vezes recebe uma peça para ser compartilhada com todas as mídias no Brasil, e aí a gente tem que receber a peça e depois fica com ela durante alguns pouquíssimos dias e tem que devolver, ou então simplesmente não recebe peça, né? E aí a gente fica tendo que mendigar.
Ou quando recebe já a peça defasada, que já passou por outros veículos. Eu já peguei tablets, por exemplo, que chegou até a gente. Tu via que tinha sido bastante manuseado, aberto, faltando peças e coisas assim. Notebooks também. Porque já tinham passado por outros veículos antes. Outro caso interessante é o da Intel, nosso contato com a Intel do Brasil. Porque a gente simplesmente não tem contato com a Intel no Brasil. A gente tem contato com uma agência de relações públicas que representa a Intel. Então qualquer comunicação, por exemplo, lançar um processador novo, a gente pede um processador para eles, aí eles respondem, vamos pedir para a Intel. Aí daí algumas semanas aparece aqui no laboratório um SEDEX com o processador, mas a gente não tem contato com a pessoa da Intel que mandou, a Intel não nos diz nada sobre o processador. E então cada vez que a gente vai tentar isso, é um parto, porque tem esse intermediário, essa comunicação demora, é bem complicado, sim.
Pois é, e às vezes eu fico assim, chateado, porque você vê, especialmente no fórum, às vezes no Facebook também, o pessoal, por que você não testa a peça X? Por que você não testa a peça Y? O pessoal dá muita sugestão de teste, só que esses testes não dependem da gente, depende do o fabricante mandar para a gente a peça para ser testada, porque a gente acha o cúmulo também de gastar dinheiro do nosso bolso, né, para ainda comprar peça para divulgar o fabricante, né? Quer dizer, ainda por cima eles querem tudo de graça, né? Existe uma coisa muito complicada, especialmente no Brasil, que eles não entendem que ao enviar um material para a gente fazer uma análise, a gente está pagando para fazer essa análise, porque quando eles mandam um material para a gente fazer a análise, essa análise tem custo, afinal de contas, a gente tem colaborador aí sendo pago para fazer essa análise, não é isso? Então, essa análise não é gratuita. E o pessoal ainda quer que a gente faça essa análise, às vezes quer num determinado prazo, curtíssimo normalmente, quer que a gente devolva a peça, às vezes impõem ou querem, tentam impor determinados parâmetros para a gente fazer essa análise. E é complicado pra caramba isso pra gente, né?
Já teve casos, por sorte, hoje em dia, todos os fabricantes sérios, eles já entenderam que não é assim que funciona. Mas também tem casos de fabricantes que querem ler o teste antes de ir para o ar para ver se vão concordar e se aceitam que aquilo vá para o ar ou não. Quer dizer, todos que a gente trabalha atualmente já entenderam que a gente não trabalha assim, né? Até porque isso aí feriria a imparcialidade que a gente tem. E se tem os leitores que procuram o clube do hardware, que procuram os testes do clube do hardware, principalmente é por confiarem na imparcialidade dos nossos testes, né? Não é que nem alguns sites, que não precisa dizer o nome, que só fala bem de peça. Que tu olha ali, parece a propaganda do fabricante, só que um pouco mais elaborada.
É, isso é complicadíssimo, isso é complicadíssimo. Inclusive tem fabricante que manda release e quer que a gente publique, copiar e colar o que eles escreveram, né? Não tem como, né? Pô, pelo amor de Deus. Um caso bastante complicado é o de placa de vídeo. Quando eu morava nos Estados Unidos, a gente recebia as placas tanto da NVIDIA quanto da AMD, o modelo de referência. Mas, em geral, eles davam um tempo muito curto para a gente fazer a análise. Então, como é que funcionava? Às vezes ele mandava uma placa, a gente recebia, sei lá, numa quinta, numa sexta-feira, e aí falava, ó, você tem que publicar o teste na segunda-feira. Se não sair na segunda-feira, ficava meio que subentendido que o seu nome ia para uma espécie de lista negra e que você pararia de receber material deles, entendeu? E eu acho isso o cúmulo, assim, é uma coisa complicada, porque não só o tempo era curto, mas como é não? Se você não seguir nossas diretrizes, você está fora dos próximos lançamentos, né? Então, invertendo toda a questão, né? Quer dizer, fazendo como se ele estivesse fazendo um grande favor para você, enviando material para teste, quando na verdade é o contrário. A gente que está divulgando de forma gratuita, e como eu expliquei, não necessariamente gratuita, né? Quer dizer, a gente está gastando dinheiro, tempo e recurso para divulgar o produto do camarada e o camarada ainda querendo impor para a gente como tem que ser feito o material, o teste, né, a análise. Isso daí é realmente muito complicado. Inclusive, a gente já teve problemas no passado com um determinado fabricante, um dos dois, né, que a gente publicou um teste e depois eles me ligaram para minha casa, quando eu morava lá nos Estados Unidos, reclamando que eu não tinha testado isso, eu não tinha testado aquilo, não tinha testado aquilo mais, né? Então, quer dizer, além de ter que cumprir com todos os negócios, o cara ainda ficava ligando, perturbando, por que que eu não tinha testado da maneira que eles queriam que tivesse testado, por que que a gente não falou de determinado assunto que era pura propaganda deles, né? Que eu falei assim, ah, não vou ficar falando, babando o ovo do fabricante. Então, aparentemente, tem fabricante que é assim, se você não ficar babando o ovo deles, você não consegue material, você não consegue ter a colaboração deles, e eles agem como se, como repetindo, a gente estivesse fazendo um grande favor para eles, enquanto que na verdade a gente acha que é o contrário, né? Que a gente que está gastando tempo, dinheiro para divulgar de graça, ou melhor, a gente gasta dinheiro para divulgar o produto deles e a gente precisaria ser tratado de uma maneira um pouco melhor. E agora que eu não estou mais nos Estados Unidos, tem um problema que tem peças que a gente nem recebendo tá, nem ninguém no Brasil, entendeu? Então a gente fica defasado em relação aos sites internacionais, né? Então foi o caso recente aí da GTX 960, não foi isso, Rafael?
Pois é, o caso da GTX 960, da GeForce GTX 960, aparentemente a NVIDIA aqui do Brasil não teve, não recebeu de fora modelos de referência para passar para os sites. E deixou a cargo dos fabricantes de placa de vídeo. Só que os fabricantes de placa de vídeo também tiveram problemas. A gente soube de um grande fabricante de placa de vídeo que teve. Aparente, pelo que a gente soube, né, uma carga inteira de placas GTX 960 que simplesmente a Receita Federal mandou devolver para os Estados Unidos, porque tinha algum problema na importação. E por isso, esse fabricante não conseguiu mandar placas para ninguém. O pessoal que conseguiu, conseguiu por outros métodos, ou diretamente dos Estados Unidos, ou por algum distribuidor por aqui. Quer dizer, é bastante complicado. Além dos problemas que o fabricante em si impõe lá mesmo nos Estados Unidos ou em Taiwan, aqui no Brasil ainda se tem vários outros problemas para receber essas placas.
Pois é, aí o pessoal acha que a gente recebe tudo, que é uma molezinha, e não é, na verdade não é essa, entendeu? A maioria, vamos dizer, hoje em dia a maioria das peças que a gente recebe a gente tem que devolver. Não é isso, Rafael?
Com certeza. A maior parte das peças atualmente a gente está tendo que devolver. E sem falar de peças como, por exemplo, smartphones e tablets de baixo custo, processadores de baixo custo, essas coisas o fabricante geralmente não envia, porque eles querem divulgar o produto mais de melhor desempenho. Então são muitos produtos que a gente está tendo que comprar. Por exemplo, os processadores Sempron 2650 e o Athlon 5150, que nós testamos recentemente, foram comprados por nós no mercado.
É, a gente vai continuar comprando, não é que a gente vai deixar de fazer o teste, mas a gente acha sim que é o cúmulo, a gente tem que gastar nosso dinheiro para divulgar produtos dos outros, né? De graça ainda, né?
É, a questão aí é também o valor do produto, porque uma coisa é você comprar um processador que custa R$ 100, outra coisa é comprar uma placa de vídeo que custa 2.000, né?
É, exatamente, né? Foi o caso justamente da GTX 960, por isso que não saiu o teste no nosso site, a gente não. Tá difícil encontrar essa placa, né, para fazer o teste. E aí o pessoal fica cobrando a gente, ah, não, porque, sei lá, no AnandTech já saiu e tal, mas aí é outra situação. O cara tá nos Estados Unidos, o site do cara é nos Estados Unidos, né? E tem fabricantes, por exemplo, no caso agora, a Intel e a AMD no Brasil, que simplesmente estão ignorando a gente. Eles não mandam material nem respondem nossos e-mails, o que a gente acha mais sério, né? Então eles simplesmente falam, ah, é, quando tiver material a gente manda, mas não manda, né? E nunca tem material. E aí a gente não entende qual é a filosofia, né, deles aí para o Brasil. Porque nos Estados Unidos a tendência é enfatizar mídia online, né? Enfatizar os veículos online, porque é o futuro, né? Mídia impressa simplesmente não existe mais. Mas no Brasil ainda existe essa coisa retrógrada de que, ah, não, é site da internet, chama a gente de blog, vê se pode um negócio desse. Aí fala pra gente, ah, não, a gente não tem como colaborar com o seu blog. A gente fica pau da vida com isso, né?
Poxa, deixa eu contar um caso aqui. Esses dias, uma assessoria de um fabricante me mandou um e-mail dizendo: olha, nós vamos fazer dia tal um encontro para blogueiros e youtubers. Sabe o que que eu respondi? Digo: bom, quando vocês forem fazer um encontro para mídia profissional, aí vocês me convidam.
Pois é, mandou muito bem, né? Quer dizer, coloca a gente no mesmo saco de blogueiro e youtuber que está fazendo um negócio amador. Veja bem, não falando que a qualidade desses blogueiros e youtubers seja ruim, tem muita coisa boa. Mas é, aquilo ali para eles é um hobby, não é uma atividade profissional, não tem a mesma estrutura que a gente tem, né? E os custos fixos que a gente tem. Então a gente acha injusto colocar a gente no mesmo saco, né?
Sim, claro que tem alguns que têm qualidade, que fazem um trabalho bem feito, mas não é a grande maioria, né? E afinal de contas, o Clube do Hardware tem quase 20 anos no ar, né? Em outras áreas parece ser mais interessante, por exemplo, discos rígidos. Os fabricantes que a gente tem contato, eles são bem solícitos, e até porque não tem tanta gente assim testando disco rígido, eles sempre que a gente pede alguma coisa, eles conseguem. Só que aí tem problema. A gente pede. Aí eles dizem: bom, vamos pedir para a matriz. Aí, 2, 3 meses depois é que a peça chega para eles aqui no Brasil, aí eles nos enviam. Então é uma coisa que, apesar de ser uma relação boa que a gente tem com a Seagate, com a Western Digital, demora, é um canal demorado.
É, isso é um lado assim, a gente falando de peças para teste e tudo mais. E tem um lado também, que é o lado business do site, que agora até o Rafael está tendo mais contato com esse lado e vendo como eu me estresso no dia a dia com algumas coisas meio assim, digamos, idiotas. De fabricante querer tudo de graça, o potencial anunciante querendo tudo de graça, não entendendo que em algum momento alguém tem que pagar alguma coisa em termos de propaganda, de anúncios, para a gente se manter no ar, né? Então, infelizmente, tem uma mentalidade muito forte do tipo: ah, eu quero um negócio que seja de graça, entendeu? Ah, vocês aí têm dinheiro de anunciantes, outras pessoas vão anunciar, mas não a gente, entendeu? Só que todo mundo pensa assim, ninguém anuncia, né? Então.
Sim, tem algumas empresas que simplesmente não têm política de anunciar no Brasil.
A NVIDIA é uma, entendeu? Aí fica. às vezes exigindo um monte de mundos e fundos da gente, e ao mesmo tempo falando, pô, mas vocês nunca vão anunciar com a gente.
Complicado. E às vezes eles acham assim, não, mas nós mandamos uma placa de vídeo para vocês, tal, daquela vez. Só que eles não se dão conta que a placa de vídeo não ajuda a manter o clube do hardware. Porque mesmo que seja uma placa cara, se eles mandam uma placa de vídeo, ela tem que ficar aqui no laboratório para quê? Para que daqui a alguns meses, quando lançarem uma próxima, a gente possa retestar aquela que ficou para comparar com a nova, né? Então, a placa de vídeo que chega aqui também, quando acontece isso, ela tem que ficar e ela não pode contar para a gente como receita para ajudar a manter o site no ar.
E mesmo a gente falando assim bastante negócio de anúncio, tem muito fabricante que simplesmente viaja na empada em relação a anúncio, né? Recentemente, só para dar um exemplo concreto, um fabricante grande de notebook falou assim: antes queria anunciar por 3 meses no seu site, não sei o
É.
quê, papapá. Beleza, qual a verba que você tem disponível? R$ 500. A gente, porra, peraí. A gente ficou rindo, né? Falou assim: meu amigo, olha só, entendeu? Para anunciar no nosso site, R$ 500 não dá pra fazer nada, né? E fora isso, poxa, o cara vende um notebook topo de linha. Cada notebook custa o quê? 4 vezes mais do que esse valor, né? Então, vocês verem como é que é completamente fora da realidade também, especialmente para o Brasil, quanto os fabricantes acham que vão gastar com propaganda, com divulgação, né? É uma questão aí bem, bem complicada mesmo.
E ao mesmo tempo, às vezes esse mesmo fabricante acha numa boa gastar, sei lá, 100 vezes isso numa propaganda de TV ou numa propaganda numa grande revista impressa e não se dispõe a pagar uma fração disso no, por uma propaganda num site especializado, onde o público é público voltado para a área, é público formador de opinião, como são muitas vezes os leitores do Clube do Hardware. Não tem explicação, né?
É muito complicado isso que eu estava falando, né, sobre a mentalidade retrógrada ainda do Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que lidar com ela no nosso dia a dia, né? Então, às vezes as pessoas acham, ah, é muito fácil. Já escutei muito isso. Ah, muito fácil, Gabriel, o Clube do Hardware, né? Já tem quase 20 anos no mercado, todo mundo conhece. Então, é só chegar para os fabricantes de peças de tecnologia, né, de hardware e falar para eles anunciar que eles anunciam, né? Não. Não, eles não anunciam. É aí que está. Eles não querem gastar dinheiro com anúncio, não querem gastar dinheiro com propaganda, que é tudo de graça, entendeu? Especialmente no Brasil. E os fabricantes fora do Brasil acham que o anúncio no Brasil tem que ser muito mais barato que nos Estados Unidos. Só que eles não se tocam, e aí a gente tem que ficar insistindo isso, explicando que o custo de vida no Brasil é mais caro do que fora do Brasil, né? As coisas no Brasil são mais caras, nosso custo fixo é maior do que se a gente estivesse fora do Brasil. Especialmente com o custo do Brasil, vocês estão carecas de saber disso, né? O custo do Brasil é caro, entendeu? As peças são mais caras no Brasil, né? Ou então quando aparecem os e-mails de parceria. Quando aparece e-mail com o título parceria, eu já falei, ih, lá vem bomba, né, Rafael? Que vem os pedidos mais escabrosos que a gente possa imaginar. Sempre as pessoas pedindo coisas assim, tipo, olha só, a gente quer fazer uma parceria. Funciona da seguinte forma: você dá um monte de coisa de graça pra gente e a gente não faz nada por você. Eu assim, pô, peraí, né?
É bem por aí. Eles às vezes querem assim: ah, nós vamos emprestar peças e em troca a gente quer o teste das peças, quer banner no site e quer que vocês no...
E lave seu carro também, né?
É, e pra não falar outras coisas aí, que daqui a pouco até estão pedindo também.
Pois é, cara. Não, pois é. Tem um pessoal muito amador, assim, do tipo, ah, não, a gente faz uma parceria. A gente manda a peça para você, a peça fica para você, e em troca, você dá propaganda para gente. Pô, peraí, pô, a gente já tá dando propaganda e fazendo análise para vocês, que a gente está tendo custo para fazer essa análise, né? Lembrando sempre, né? Porque a gente tem não só os nossos custos fixos, mas a gente tem que pagar alguém para fazer essa análise, né? E, além disso, o cara ainda quer mais propaganda ainda, pô.
Isso vem muito da ideia que muitos fabricantes têm de que a gente faz isso por hobby. E realmente tem muita gente que faz unboxing aí no YouTube e coisa assim por hobby, porque gosta daquilo, trabalha com outra coisa, pega nas horas vagas, e vai testar a peça, e vai falar sobre informática. Até aí tudo bem. A questão é que ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Daqui a pouco o trabalho aperta, daqui a pouco você tem que se profissionalizar. Um site profissional, ele tem que se manter a partir dos artigos colocados, né?
É, lembrando sempre que a gente não cobra para fazer essas análises, né? Isso daí é uma coisa que acho que a gente não deixou muito claro, mas todas as nossas análises, os testes e tal, eles são totalmente gratuitos para quem envia a peça. A gente não cobra, porque isso daí a gente acha que pô, se tiver dinheiro envolvido, acaba a imparcialidade. Então a gente tem que ser justos, né? A análise tem que ser positiva ou negativa, dependendo do que a gente ver os resultados da análise do produto, e por isso a gente não cobra nada. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que, ah, não, a gente recebe dinheiro para fazer análise. A gente fica mal, poxa, a gente fica mal com isso. É, a gente fica pau da vida com isso, principalmente às vezes o usuário, né? Sai um teste bom ou ruim de uma mesma marca, o pessoal, ah, vocês recebendo dinheiro para falar bem, ou então recebendo dinheiro da concorrência para falar mal. Gente, isso não existe, entendeu? A gente não sabe em outro site, mas pelo menos no nosso isso não existe. Inclusive, a gente fica muito irritado quando pessoas inventam esse tipo de história, entendeu? Não é isso. E especialmente em negócio de informática, tem muito fanboy, né? Assim, tipo, é complicado lidar
É,
com
e
isso.
tem algumas marcas que levam uma certa pecha e que depois não adianta, pode vir um produto maravilhoso que tem o. Aí não dá nem pra chamar de fanboy, seria o hate boy, que acha que não, é da marca X, é porcaria, pode vir um troço folhado a ouro. Não, mas é dessa marca, é porcaria. E aí quando a gente fala bem, porque toda marca, toda empresa tem produto bom e tem ruim, isso aí praticamente não existem exceções. Mas quando vem. Um teste nosso que a gente fala bem de um produto, de uma determinada marca, ninguém cai de pau dizendo que, ah, não, mas como é que vocês vão falar bem num produto da marca tal? Só que esse cara nunca viu o produto,
É, vocês
ele.
estão comprados, fala assim, ah, vocês estão comprados, receberam dinheiro para falar bem, aí a gente fica pau da vida, que não é o caso, entendeu? É, acho que também, justamente a credibilidade das nossas análises vem daí, né? Que a gente fala bem ou mal, quer dizer, a gente vai analisar o resultado, não
Sim, não
interessa, né?
importa se é anunciante, não importa se é uma empresa que nos boicota, se a gente pegou o produto para testar, o produto é bom, a gente vai falar bem. E não, ou melhor, a gente vai dizer, ó, tem esse ponto positivo, tem esse ponto negativo.
É, e aí tem a questão dos fanboys, né? Quer dizer, tem o pessoal que defende marca que nem bandeira de time de futebol, né? A gente acha isso muito engraçado, é muito curioso. É tipo, o camarada compra um produto da marca X, entendeu? Então, para ele, a marca X é a melhor do mundo. Se sair um teste falando que a marca X é um produto da marca X, melhor dizendo, né? Um produto específico da marca X, que de repente não, nem é o que o camarada tem, é ruim. Aí o pessoal aí, gente, aí o pessoal vem e faz vários comentários falando, puxa, vocês estão falando mal dessa marca é maravilhosa, não sei o quê, e eu tenho e é maravilhosa, entendeu? E aí o pessoal não coloca as coisas em perspectiva, entendeu? Isso acontece muito Intel versus AMD, AMD versus Nvidia, né?
Ou em termos de placas-mães, é muito comum, porque é óbvio que cada fabricante tem placas top, placas, e tem placas super básicas, capadas mesmo. E às vezes a gente pega uma placa boa de um fabricante X, aí que é boa, a gente fala bem, aí vem o fanboy dizer, não, mas placa boa é da marca tal, é da marca Y. A marca X não pode ter placa boa, só a marca Y. Então é bastante complicado. Também essa relação com os fanboys, mas faz parte, né? Faz parte do pessoal que curte o clube do hardware. E mesmo que eles nos critiquem, mas se estão lendo as nossas análises, por algum motivo tem.
É, a verdade é que não dá para agradar todo mundo, né? Até porque, mesmo se você pegar uma marca que o pessoal goste, entendeu? Aí você pega, de repente, um produto mais de entrada que o fabricante mandou, porque, sei lá, eles vão focar aquilo no Brasil, entendeu? Tem umas especificações um pouco mais baixas, mais básicas. Aí faz a análise, aí o pessoal, pô, mas vocês tinham que ter testado o produto topo de linha deles, entendeu? Esse daí não presta, não sei o quê. E aí reclama também da análise que a gente fez, porque a gente não testou o produto que ele queria ler, né? Testou um produto que o fabricante mandou, que é um produto mais simples.
Sim. Um outro detalhe que é bastante interessante é o pessoal reclamando em relação aos selos de produto recomendado. Porque quando o artigo é do tipo teste, a gente tem para alguns produtos selo de produto recomendado. Só que produto recomendado é que nem estrelas de filme. Quando um crítico escreve uma crítica de um filme, É muito subjetivo e depende muito do contexto, de vários detalhes. Daqui a pouco o produto é super simples, não tem nada demais, é basicão mesmo, e a gente bota ele como recomendado porque a relação custo-benefício é muito boa. Ou daqui a pouco é um produto caro, inacessível mesmo, mas a gente bota como recomendado porque é um produto excelente, excepcional. Então, não adianta só olhar o selinho lá de produto recomendado. Tem que ler principalmente as conclusões do teste, né? Que lá a gente vai deixar claro: olha, para quem está procurando um produto desse tipo, super básico, para utilizações simples e não quer gastar muito, esse produto é recomendado.
É, acontece muito o inverso também, às vezes ser demais, assim, fabricante reclamando por que a gente não deu o selo de produto recomendado para o produto dele. Isso acontece muito e às vezes a gente se estressa com determinados fabricantes porque eles não entendem. Tá? Uma vez teve um fabricante de gabinete, mandou um gabinete lindíssimo, entendeu? Um gabinete fantástico, mas o gabinete custava 400 dólares nos Estados Unidos e eu não dei produto recomendado. Ele reclamou porque todos os outros sites deram, não sei o quê. Falei, vem cá, no Brasil, quem vai dar 400 dólares? Vai chegar a quanto esse gabinete? 2 mil, 3 mil reais, entendeu? Quem vai comprar esse gabinete no Brasil? É muito caro, entendeu? Não, por melhor que ele seja, não vale, não tem a relação com os benefícios, é péssimo, entendeu? Então a gente não deu o produto recomendado. Em outros, a gente deu. Aí o fabricante é claro, ah, mas para aquele outro gabinete vocês deram e ele da mesma faixa de preço. E a gente vai ver um produto que tem uma inovação tecnológica muito grande, né? Tem alguma coisa assim que, cara, quem tem dinheiro vai comprar porque tem um diferencial que nenhum outro tem, uma coisa exclusiva dele, entendeu? Então tem isso também, né? Às vezes o fabricante reclamando. Ou então, um produto que é muito básico, preço não é muito bom, tem outros produtos na mesma faixa de preço melhores e reclamando, ah, não deram produto, o selo de produto recomendado, né? Então a gente fica num fogo cruzado aí, a gente faz essa ponte entre fabricantes e assessorias e usuários que a gente fica no meio da zona do tiro aí, né?
Pois é, e às vezes o próprio parâmetro para o que é um produto recomendado ou não, ele varia, porque os preços variam no mercado. Então, daqui a pouco você estava dando selo de produto recomendado para gabinetes assim, assim, assado. Por quê? Dizendo que eles tinham um bom custo. Mas daqui a pouco começaram a surgir gabinetes mais baratos, digamos, e tão bons quanto aquele que custava mais caro. Aí aquele um novo, que vai custar a mesma coisa que aquele outro, que ganhou o selo, pode não ganhar. Porque na época, um gabinete de 100 dólares era um gabinete que a gente recomendava. Hoje em dia tem gabinetes de 50 dólares muito bons, então a gente não vai mais recomendar o gabinete que é de 100 dólares, a menos que ele seja espetacular, né?
É, não, você falou num ponto muito interessante. Não só isso, recursos que antes eram assim exceções e passam a ser coisa mainstream, normal, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente recomendava o gabinete, ah, porque ele tem esse recurso tal que ninguém tem. Aí, dali a pouco, esse recurso tal que ninguém tem, todo mundo passou a ter. Então, quer dizer, passou a ser básico, né? Uma coisa padrão. Então, aquele motivo de ter dado naquele momento passa no futuro não ser mais um motivo único, exclusivo para dar o selo de produto recomendado. No caso de fonte de alimentação, tem um caso mais palpável, que é o seguinte, que às vezes saía, tinha fonte boa, que a gente nas conclusões falava, olha, é uma excelente fonte, excelente preço e tal, mas a gente não vai dar o selo de produto recomendado por uma questão técnica. Por exemplo, a eficiência foi só de 80%, entendeu? Então, esse é um excelente exemplo de uma coisa que antigamente era excepcional e hoje em dia é mais do que básico, entendeu? Hoje em dia, eficiência de 80% é o mínimo que a gente pode considerar para falar que a fonte é boa, entendeu? Então, para dar um selo recomendado, a gente quer ver uma eficiência de 82%, pelo menos, entendeu? Então, por isso que é importante ler as conclusões do teste, que às vezes não necessariamente só porque a gente não deu o selo de produto recomendado, não significa que o produto é ruim. E falando nisso, tem a questão do selo bomba, né? O selo bomba, produto bomba, a gente criou justamente para as fontes de alimentação que explodiam, né? Começaram a fonte de alimentação a apresentar risco de uso, né? E aí tem muitas vezes também que os usuários começam a reclamar, ah, por que que você não deu o selo de produto bomba para esse produto, entendeu? Por exemplo, o Rafael vai e testa um tablet de uma marca de segunda linha, vamos dizer assim, uma coisa mais baratinha, mais popular, vamos dizer assim. E aí o pessoal falou, mas essa porcaria, esse produto, por que não deu selo de produto bomba? Porque a função do selo produto bomba não é dizer se o produto é porcaria, vamos dizer assim, é ruim, entendeu? O produto bomba é o produto oferece risco de uso. É bem diferente o conceito. Quer dizer, vamos dizer, o produto, você acha que ele é um produto ruim, não atende às suas necessidades, é caro porque é. Mas ele não é uma bomba, ele não vai, causar danos físicos ao usuário, aos seus dados, ou seja lá o que quer que seja, entendeu? Outra situação é, como aconteceu várias vezes, a gente tem mais de 100 fontes de alimentação nessa categoria de produto bomba, que é fonte que realmente oferece risco de uso. Você vai usar e vai dar problema no seu computador, entendeu? Pode queimar peça, pode explodir, pode dar risco de choque, seja lá o que for. E não é só fonte, né? O Rafael deu selo de produto bomba a alguns, coolers também, não foi, Rafael?
Ah, é porque teve um cooler, agora não me lembro exatamente qual é o modelo, mas teve um cooler que ele danificou a nossa placa-mãe de teste, que a gente teve que inclusive trocar a plataforma de teste de coolers, porque ele vinha com a placa suporte dele vinha com isolamento ruim e ela deu um curto-circuito na nossa placa-mãe e mandou para o espaço uma placa-mãe. Então aquele cooler provavelmente, se não me engano, até era um cooler que tinha uma eficiência boa, gelava bem, só que ele corria o risco de dano de queimar tua placa-mãe. Aí
Queimava a placa-mãe, né? Queimava. Só tinha um problema, é um excelente cooler, só tem um problema, queima a placa-mãe, né? Quer dizer, isso aí, mais do que claro, dá um selo produto bomba para um produto desse, entendeu? Não é.
sim, depois que ele queimou a primeira placa-mãe, a gente isolou ele com fita isolante, enchemos de fita isolante no suporte dele e aí conseguimos testar ele normalmente, mas o usuário não vai tirar um cooler da caixa e ter que estar colocando fita isolante no suporte dele.
Então é isso aí, pessoal. No programa de hoje, eu só queria dar um apanhado geral para vocês entenderem um pouco mais o nosso lado aí nos bastidores do Clube do Hardware e ver que nossa vida não é tão fácil assim. A gente não fica nadando em placas, a gente não está nadando em dinheiro, a gente se estressa muito no nosso dia a dia para trazer o melhor que há aí para vocês.
Isso aí, a gente se esforça para trazer os testes imparciais para vocês. Não é para agradar fabricante e também não dá para agradar todo mundo, né? A gente tenta fazer o teste da forma mais imparcial possível para o pessoal ter confiança de que quando lê que a gente fala bem de um produto é porque o produto é bom, e se a gente fala mal é porque o produto não é bom. Tá? Tchau, gente. Tudo de bom.